Organização Mundial do Comércio, o Brasil lidera o ranking de países que adotam medidas protecionistas. A economista Mônica Debow comenta o assunto. Com 39 processos antidumping, o Brasil é considerado o país mais protecionista do mundo, segundo o relatório da OMC. O país está na frente da Índia, dos Estados Unidos e da Argentina. A senhora concorda que a economia brasileira é mais fechada?
A economia brasileira sempre foi fechada. Nós nunca fomos uma economia aberta. Passamos aí por um processo de abertura comercial no início dos anos 90. Antes disso, a economia brasileira era mais fechada ainda. Acho que ao longo dos anos 90, a gente conseguiu manter aí esse perfil de uma economia um pouco mais aberta. Mas, assim, nos últimos anos, houve um retrocesso bastante forte no Brasil, com políticas bastante protecionistas e sem nenhum resguardo em relação a isso. Então, houve aí uma série de medidas feitas, inclusive essas coisas que fizeram no setor de óleo e gás e conteúdo, exigência de conteúdo local, e tudo isso vai na contramão da abertura, né?
A senhora poderia dar exemplos de medidas protecionistas adotadas recentemente?
Eu acho que dois casos marcantes são, um, essa história do conteúdo local na indústria de óleo e gás, então, de exigência de você ter uma determinada parcela dos investimentos e da produção que são originados aqui, né, com empresas daqui, que torna, evidentemente, o processo todo mais caro, porque se você pode comprar peças, por exemplo, para a indústria mais barato lá fora, você agora não pode fazer isso porque tem um determinado montante que tem que vir daqui de dentro. Então, isso daí gera uma pressão assim maior de custo para quem é do setor. E a outra coisa foi toda a parte assim relativa à indústria automobilística, onde isso também existe. Na indústria automobilística também fizeram essas exigências aí maiores de conteúdo local. E fora isso, tinha havido, mas isso graças a Deus foi revertido, mas eu me lembro da famosa lista dos 100 itens que iam sofrer impostos de importação mais elevados e que de fato passaram a ter impostos mais elevados, se não me engano, isso foi em 2011, 2012, e o Ministério do Desenvolvimento tinha ficado, inclusive, de alargar essa lista e colocar mais 100 itens, no final iam ser 200, mas foi obrigado, o governo foi obrigado a voltar atrás nessa história, porque, no fim das contas, o que a gente teve aí durante esse período todo, uma inflação muito mais alta e, evidentemente, tarifas sobre importação de produtos, e alguns deles eram insumos básicos, assim, para a produção. Tarifas mais elevadas acabaram tendo também um reflexo aí sobre preços e sobre competitividade da indústria, que é uma coisa absolutamente não só insustentável, mas incompatível com os objetivos iniciais. Então, essa lista aí dos 100 itens que sofreram esse aumento de impostos, ela foi subsequentemente revertida, os impostos foram revertidos, as tarifas de importação.
E quais seriam os principais impactos do protecionismo para a economia brasileira?
São vários, né? Eu acho que em primeira mão tem um impacto aí sobre preços, os produtos aqui de dentro ficam mais caros. Se você não produz aqui dentro com a mesma eficiência que você produz lá fora, mas você é obrigado a comprar aqui dentro, você vai ter preços mais altos aqui dentro para uma série de coisas do que você teria se você pudesse ter acesso aos produtos mais baratos de fora. Então, acho que esse é o primeiro impacto e o mais óbvio, o mais evidente, o que as pessoas mais sentem. Agora, tem uma série de outros. Tem um, inclusive, que eu considero mais relevante do que esse, assim, a médio prazo, né, em termos de desenvolvimento e do que a gente quer para o país, que é toda a questão de transferência tecnológica que naturalmente ocorre quando a sua economia é mais aberta. Então, é aquela ideia, assim, de quanto mais aberta é a economia, quanto mais comércio você tem com o exterior, quanto mais laços você cria com as indústrias de fora, mais capaz você é de extrair benefícios disso, né? Então, de extrair os benefícios de inovações tecnológicas que acontecem lá fora e que você pode implantar aqui dentro do país, coisas dessa natureza. Eu acho que um país que está tão necessitado de aumentar a produtividade, como é o caso do Brasil, né? Já que a gente está com a produtividade tão em baixa, com os investimentos tão em baixa, esse certamente não me parece um momento oportuno para a gente ficar pensando em maior protecionismo, e sim o contrário, né? Acho que a gente deveria estar pensando em se abrir mais para o mundo, em aproveitar essas cadeias globais de produção que hoje existem, né? O Brasil hoje está fora desse circuito porque tem essa postura muito fechada e muito protecionista. Isso é ruim, porque estando fora desse circuito, você não tem os benefícios esses de transferência tecnológica, de aumento de produtividade e tal, que você teria se tivesse inserido nesse contexto.
É possível estimular a indústria nacional sem ser protecionista? Que tipo de mecanismos devem regular essa relação?
Eu acho que, antes de mais nada, tem que haver um pensamento que não existe no país, tá? Mas tem que haver um pensamento um pouco mais aprofundado, uma reflexão um pouco maior sobre o que seria política industrial, porque a gente não tem política industrial, né? Assim, protecionismo não é política industrial, protecionismo é protecionismo, você fechar as portas e se fechar, né? Não tem nada de política industrial aí. Às vezes isso é um elemento até de uma política industrial, como foi nos anos 50, mas convenhamos que a gente não está mais nos anos 50, então há formas mais modernas de você pensar em política industrial. A forma mais moderna de todas vai exatamente na contramão do protecionismo. Essa ideia de você tentar engajar a sua indústria, ou pelo menos as partes da sua indústria, onde você tem ainda um grau bom de competitividade, onde você tem capacidade de oferecer alguma coisa ao mundo, você engajar essas partes da indústria nessas cadeias globais de produção. Eu acho que é assim que o Brasil deveria estar pensando em se posicionar e quais as medidas que seriam necessárias para isso, é isso que eu acho que o governo deveria estar preocupado em elaborar. Mas não me parece que hoje esse seja o caminho que esteja sendo tomado pelas autoridades. A gente ainda tem, me parece, essa visão muito anos 50, anos 60, que você tem que fechar o mercado local e deixar a indústria produzir para o mercado local, o que não gera, eu acho, benefício nenhum, assim, a médio prazo para nós.